Oi, eu sou Carolina Bergier e esse é o podcast Transborda. Aqui a gente vai trocar sobre uma vida e um trabalho com propósito, para além das frases de efeito, das fórmulas de sucesso e das respostas prontas. Esse podcast é um convite para você mergulhar junto comigo na sua própria natureza e se mover com consciência e consistência ao criar uma vida que faça sentido para quem você é agora. Se você quer se aprofundar na criação de uma vida viva, entra lá no meu site e se inscreve na newsletter. O link está na descrição do episódio ou www.carolinabergier.com.br. Transbordar, para mim, é se ocupar tanto de ser quem você é que se torna inevitável manifestar isso tudo também do lado de fora. Então, bora criar essa vida bonita juntos?
Oi, tô aqui pegando um sol numa nisguinha de sol que tem aqui em casa, me esquentando nesse outono que já mais parece inverno. E tem um tempo que eu não gravo, mas a conexão aqui com a natureza me convidou para gravar esse podcast para vocês, que é Propósito no Paradigma do Interser. Eu já vou adentrar isso mais profundamente. Mas queria te contar que esse é um podcast que vai talvez te aliviar. Assim, eu espero. Eu tenho visto muita gente com pressa para encontrar o propósito, com pressa para mover um projeto, uma sensação de estar sempre atrasada, como se tivesse alguma coisa que a gente deveria estar fazendo que não é o que a gente está fazendo. Essa lógica de ser buscadora, de estar sempre atrás de alguma coisa. E talvez não haja nada que precise ser encontrado, não haja nada que você tenha que fazer. Isso não significa que você não vai fazer. Mas não tem nada que você tenha que fazer e que está tudo bem você não saber. Inclusive, é ótimo que você não saiba. Então, eu quero hoje investigar contigo e além disso que eu tenho chamado de ditadura do propósito, que eu tenho visto, eu estou até com um pouco de ranço com essa palavra propósito, porque ela virou algo encapsulado, como uma frase que pode definir quem a gente é. Uma frase de efeito, e quando a gente abre aspas, encontra essa frase de efeito, é como se fosse ser assim para o resto das nossas vidas. É como se encontrar o propósito fosse algo que fosse possível de ser sustentado para o resto da vida. Só que propósito é algo existencial, está sempre em movimento, é sobre a existência, é sobre a vida. E se eu estou em constante transformação, o meu propósito também está em constante transformação. Então, propósito não como algo estático e definido, mas algo que a gente vai sentindo um cheiro, que a gente vai sentindo para onde é, que a gente vai sentindo no nosso para onde o nosso corpo nos chama, mas que está em constante movimento. Então, eu tenho gostado menos, cada vez menos, da palavra propósito, por ela ter sido por ela ter sido talvez usurpada e colonizada por uma lógica mecanicista, linear e não complexa. Então, eu não tenho gostado tanto da palavra propósito, apesar de trabalhar com ela, e tenho gostado mais da palavra função. Desde que me mudei há 3 anos para fora da cidade, então eu morava no Rio e hoje eu moro afastada da cidade, em conexão com a grande natureza e com a minha própria natureza, Vai ficando muito claro, muito nítido, como cada ser vivo tem a sua função, né? Então, aqui do meu lado tem um pezinho de manjericão, que tem a sua função. As borboletas têm a sua função, o limoeiro tem a sua função, jabuticabeira. Cada um tem a sua função. E nós, seres humanos, também temos a nossa função como espécie e como indivíduos. A vida em si, ela é autopoética, né? A função da vida é gerar mais vida. Então, a floresta tem como função gerar mais vida. O manjericão tem como função gerar mais vida. Nós, seres humanos, também temos como função gerar mais vida. Então, quando eu estou falando de propósito, eu estou falando de função, é como é que eu posso colocar a minha natureza a serviço da geração de mais vida para o sistema, né? Então, nesse sentido, eu estou partindo dessa premissa, né? De que eu sou natureza. E eu sou. Eu sou. O oxigênio que eu respiro está em profunda conexão com as plantas que estão do meu lado, com os micos que às vezes passam aqui por cima, com os passarinhos. As plantas que eu como e que viram glicose no meu organismo estão em profunda conexão com esse solo, com essas árvores, com a bacia hidrográfica, com a chuva, com tudo, com o todo, né? Então somos um. Mas a gente vive numa lógica da separação, né? A gente acredita na separação. E a separação gera uma sensação de desconfiança e de luta. Eu tenho que lutar para conseguir sobreviver. E sim, a gente vive hoje o desenho do nosso sistema, ele é calcado na lógica da separação, onde eu preciso lutar para sobreviver, onde um ganha e outro perde. Esse é o mito que a gente constrói as nossas vidas em cima desse mito. O mito de que estamos separados, de que mais para você é menos para mim, de que se você está certo, eu estou errada. E aqui, quando eu estou aqui pegando esse sol, olhando as árvores, respirando esse ar puro, eu vejo que, vendo a rúcula que cresceu, agora que eu vi que ela cresceu de ontem para hoje, eu vejo que essa lógica da separação, eu não consigo vê-la na natureza. Esse mito não se encaixa na natureza. Eu vejo que mais vida para essa árvore é mais vida para essa horta. Mais vida para essa horta é mais vida para mim. Então, quando vem aqui uma formiga, como estava acontecendo esses dias, e estava comendo a couve que a gente plantou, a formiga não é minha inimiga. Mas para a formiga não significa menos para mim. A formiga, ela está me sinalizando que existe algo desequilibrado nesse sistema. Que pode ser que essa alface, essa couve, estava com pouca incidência de sol, o que não era o caso, ou que esse solo está com pouco nutriente, como era o caso. Então a formiga, ela vem para sinalizar algo para mim. Então, nesse sentido, não tem predador, nesse sentido, não tem praga, nesse sentido, tem. Estamos todos interconectados e revelando o equilíbrio ou um desequilíbrio no sistema. E aí eu fui estudar sobre esse solo e gerar mais nutrientes para esse solo. Então, na lógica do interser, que é essa lógica de que estamos interconectados, mais para você, mais para mim. Na lógica do interser, não há luta necessária. Na lógica do interser, há abundância. E é uma outra visão, é uma outra lente que a gente traz para o mundo. E aí, nessa lógica do inter-ser, não há nada que eu precise buscar. Não tem nada, não tem um propósito que eu precise encontrar. Eu já sou a minha função. Eu já atuo, eu já posso atuar desde a minha função. Mas como eu tive muito tempo acreditando na lógica da separação, eu acabo acreditando que haja algo que eu precise buscar fora de mim. Que eu precise fazer 1.000 cursos, que eu precise fazer não sei quantos exercícios, que eu preciso de algo fora de mim. E na lógica do inter-ser, isso já está dentro de mim. Então é mais sobre eu me conectar comigo mesma. No fundo, não é nem sobre eu me conectar comigo mesma, porque a conexão é dada, né? Se você vê uma criança, um bebê, o bebê está em conexão. O exercício é não se desconectar. O exercício é permanecer em conexão. E desse lugar aonde eu permaneço em conexão, eu entro em contato com a minha função no sistema, naturalmente, sem que haja esforço a se fazer. Então, como é que fica em conexão? Como é que permanece em conexão? Como é que desinveste na desconexão? Cada um vai ter a sua forma, né, de fazer isso, de viver isso. O que me ajuda é me colocar em estado de contemplação. É contemplar as nuvens no céu, é contemplar os passarinhos que passam. Se isso é possível para você, né? Contemplar as plantas que crescem, a chuva que cai. É contemplar as pintas que surgem no seu corpo, a sua íris dos seus olhos. É contemplar aquilo que é natural. Contemplar com a tentativa de não julgar. De não atribuir significado àquilo, de não atribuir julgamento àquilo, é contemplar e ficar com aquilo. Uau! O céu é azul. E buscando esvaziar essa mente que busca entender, que busca nomear, né? O Zen budismo fala muito sobre isso, de buscar silenciar a mente. A clareza é um atributo de uma mente vazia. E a gente foi muito estimulado a ter a mente cheia. Né? Tem aquela frase, cabeça vazia, casa do diabo. E eu entendo da onde ela vem. Mas na minha experiência, a mente vazia, esvaziada, ela compreende a realidade sem esforço. Aquilo só se dá, assim como a minha função se dá. Então é voltar para essa natureza do ser, a natureza da mente, que inter é a lógica do inter-ser com o todo. Então não há esforço a se fazer. Não há qualquer esforço a se fazer. Há o exercício de manter a conexão. E talvez o exercício de manter a conexão precise começar com desinvestir na desconexão, sair da desconexão e voltar para a conexão. Então, esse é um ponto, né, do propósito no paradigma do inter-ser. Não há nada que você precise buscar. A prática é permanecer em conexão consigo e confiar. E confiar que a sua própria natureza vai fazer emergir aquilo que você precisa fazer a cada momento, reconhecendo que o propósito está em constante mutação, porque você também está em constante mutação. Então, a Moreira, ela tem propósitos diferentes ao longo do ano. A cada estação ela tem um propósito diferente. Uma hora ela dá fruto, outra hora ela está só com as folhas. Aí as folhas caem no solo, protegem o solo para o inverno que está chegando. Assim como nós. A cada momento o nosso propósito é diferente. E propósito não está só ligado à sua geração de renda. A gente mercantilizou o propósito e fez com que ele se conectasse exclusivamente com a nossa geração de renda. Então, quando alguém pergunta para você o que você faz, você pode responder de muitas formas, né? Então, hoje o dia está começando, mas ontem eu fiz pão, eu estudei, eu escrevi, eu varri a casa, eu fiz a cama, eu fiz sopa, eu dei uma aula. Eu conversei com meu marido, eu meditei, eu tive muitas ideias, eu fiz tudo isso. Mas quando você me pergunta, Carol, o que você faz? Eu entendo que você está querendo, você está se referindo a como eu gero renda. E a gente atrelou uma coisa à outra, e a gente acredita que o que a gente produz dita o nosso valor. E com isso a gente alimenta um sistema de uma produtividade que na nossa psique acaba sendo muitas vezes uma produtividade tóxica. E enquanto desenho de sociedade, é uma sociedade antivida, onde a gente está produzindo, produzindo para poder consumir. E não existe esse tempo para contemplação, não existe esse tempo para conexão. Consigo, uns com os outros, com o todo, com a natureza. Então, essa lógica do tempo é dinheiro está muito arraigada dentro da gente. E a gente acaba alimentando um sistema que é antivida. Então, quando eu estou falando do propósito, da função, eu não estou falando necessariamente da sua geração de renda. Eu acredito que sim, no momento que você se põe em conexão, a sua função no sistema vai surgindo e o seu servir no mundo vai emergindo junto com isso. E por a gente viver nossa forma de vida depender, sim, de uma geração de renda, você vai ter a capacidade de criar uma forma de gerar renda que está conectada à sua função. Mas não existe nada que você precise fazer. Não é que você precise fazer, que você tenha que fazer. Por quê? Porque se você está conectado ou conectada com a sua natureza, assim como a amoreira sabe a hora de dar a mora, assim como a maritaca sabe a hora de vir para fora, ela não está. A maritaca não está. Bom, eu não vejo a maritaca o ano inteiro, eu vejo a maritaca em meses específicos, eu vejo a araponga em meses específicos, assim como elas, nós. Então, em conexão com a nossa natureza, a gente sabe dos nossos ciclos, da nossa natureza cíclica, da hora de pausar e não criar para fora, mas criar para dentro, se criar, autocriar. E a gente sabe naturalmente a hora de agir. E é uma escuta sutil, uma autoescuta sutil que é necessária. Que na lógica da produtividade, na minha experiência, não é possível. Não foi possível me conectar com essa natureza cíclica acreditando que eu precisava produzir. Então, ter o tempo, e aí eu estou falando de um tempo que é todo dia, que é semanalmente, né? Quem tenha a bênção, assim eu vejo, de menstruar, de sangrar, e que está conectada, né, com a sua lua, né, com o seu tempo cíclico de sangrar, percebe que tem semanas que a gente está mais para fora, tem semanas que a gente está mais para dentro, semanas que a gente está mais intuitiva, semanas que a gente está mais realizadora. E se conectar com esse ciclo é de uma profunda sabedoria para produzir o que faz sentido, para produzir em conexão. Então, Eu estou falando aqui de uma ação em conexão. Uma ação em conexão com a minha própria natureza, uma ação em conexão com os ciclos, uma ação em conexão com Gaia. Não falei essa palavra até agora, mas no fundo é sobre ela. Com a Terra, com esse ser vivo, pulsante, que é a Terra. E que somos ela. E em conexão a gente sabe o que fazer, quando fazer. Para isso é necessário desinvestir na desconexão. Então, propósito no paradigma do interser e não no paradigma da separação é, para mim, na minha prática, sobre me conectar. Como anda a sua conexão?